Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Dani, hoje vamos conversar sobre vendas no mercado imobiliário de alto padrão. Como a gente vende luxo, quais são as técnicas que a gente usa para vender um imóvel de alto padrão, um imóvel que tem composições diferentes das composições normais. E claro, o corretor é peça fundamental neste processo, a gente vai conversar muito sobre isso e nós trouxemos um cara muito experiente nesse mercado, Paulo Cruz, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Antes da gente começar esse episódio, falar sobre mercado imobiliário de alto padrão, como vender luxo, eu quero reforçar que esse podcast é trazido para você pela RD Station e pelos Super Vendedores. E eu quero fazer dois convites para você. O primeiro deles é para você conhecer o programa de aceleração de Super Vendedores. Olha só, você vai estar comigo e com o Daniel Mestre ao longo de 12 semanas, ao vivo, acelerando os seus resultados em vendas. A gente vai falar de processo comercial, a gente vai te entregar técnicas avançadas de vendas, nós vamos ajustar alguns comportamentos que você precisa para ter sucesso nessa profissão, para ter sucesso em vendas. Venha conhecer o programa de aceleração, tem link na descrição deste podcast. E fazer o segundo convite, que é conhecer o RD Station CRM. Exatamente, o RD Station CRM é a ferramenta que nós utilizamos aqui no Super Vendedores. É nela que nós centralizamos todas as oportunidades de negócio, que fazemos a nossa gestão de contatos, gestão de tarefas. Olha só que importante, você não pode esquecer as tarefas, aquilo que você combinou com o teu cliente, e o CRM está ali para te lembrar. Lembrando que o RD Station tem um plano gratuito e que você pode usar ele à vontade, não tem limite. Não é plano que daqui 7 dias tem que passar o cartão. Nananina, não. É plano gratuito. E quando você estiver usando bem a ferramenta, você vem para um dos planos pagos, o plano Pro ou o plano Basic, para atender ainda mais as suas necessidades. Tamo junto? Tem link na descrição deste podcast.
Muito obrigado, gente. Espero poder contribuir aí nesse papo. E estou à disposição aí. O que vocês quiserem saber e eu souber, será um prazer dividir.
Muito obrigado pela sua participação, cara. E assim, queria abrir para você se apresentar rapidamente para a nossa audiência e explicar um pouquinho de quem é o Paulo, né? E por que você é o cara para falar do mercado imobiliário de alto padrão, cara?
Bom, vamos lá. O Paulo é do interior, vocês vão perceber o sotaque já de cara, né? Porta, porteira, porque com muito orgulho. E sou do interior de São Paulo, de Avaré, filho de corretor de imóveis, né? Acabei tendo algumas experiências fora do Brasil, eu morei em Nova York por 2 anos, morei na Itália por quase 1 ano. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui convidado a trabalhar na área. O Brasil estava bem sem perspectiva, a gente entrando naquela crise, 2014, Copa do Mundo, todo o dinheiro gasto em Copa do Mundo, depois gasto em Olimpíadas, né? A gente entrando numa recessão, e eu tive uma proposta para trabalhar no mercado imobiliário. E apesar de eu ser praticamente nascido no mercado, né, como eu disse, meu pai é corretor de imóveis, eu assistia muito meu pai, dava uns pitacos, né, algumas coisas, mas resolvi implantar na minha própria vida o que eu via que acontecia ali. E daí, nesse interim, comecei a trabalhar numa imobiliária que eu falo de escala, né, que é aquela que é tem 1.000, 2.000, 3.000 corretores, que a ideia é quantidade e não qualidade, e fiquei por 6 meses ali, vendo mais defeitos ainda do que eu já via nas coisas que aconteciam com o meu pai. E analisando isso, tive uma proposta de trabalhar numa imobiliária de rede internacional na época, e fui para essa imobiliária menor, que ela era mais meritocrática. Então, tudo que eu fazia, tudo que eu poderia fazer, eu só que iria atender. Aquilo não participava de roleta, de sorteio, aquela coisa, quem chega primeiro atende o primeiro telefonema, que acontece nas imobiliárias de escala. E fui para essa imobiliária, que era meritocrática. Quando eu estava nessa imobiliária, nós éramos em 15 corretores, e eu era um dos... o menos experiente dos 15, vamos dizer assim, de mercado, E como era uma imobiliária zero, né, uma imobiliária nova, a gente tinha que captar muitos imóveis para ter uma vitrine, para ter o que oferecer para o cliente.
Sim.
E nessa ideia de captação, eu no primeiro mês consegui captar quase 300 imóveis e a imobiliária toda tinha 330. Imagina que o Paulo captou 300, os outros 14, 30. E daí no segundo mês eu repeti esse feito, no terceiro mês o proprietário virou para mim e falou: Paulo, a partir de agora você é meu gerente. Quando ele me tornou gerente, todo mundo saiu da imobiliária, porque era desonroso para aquele pessoal mais velho de mercado ter um cara iniciante com 600 imóveis, né? Só eu atendia, só eu trabalhava, e o resto ficava ali, eu brinco que é o tiozão do bigode, né? Ficava coçando o bigode, com suspensório, que eu tenho 20 anos de casa, eu sou bom, né? E não fazia mais nada. E aí, depois de quase 2 anos que estavam para terminar os royalties dessa imobiliária, é melhor eu não falar nomes aqui, né? Ou pode falar?
Se você quiser falar, não tem problema nenhum.
Na época eu chamava Coldwell Banker. Hoje é
Remax. Ah, eu achei que era Remax.
Quando entrou no Brasil, é da mesma holding. Essa holding tem, acho que, 12 marcas. Century 21, Remax, Coldwell Banker e uma série de outras. Mas a entrada no Brasil foi a Coldwell Banker. Eles viram que o nome atrapalhava um pouco a desenvoltura, né? E aí, nesses 2 anos, eu cheguei para ele e falei: Ulisses, acho que não agrega nada, acho que eu pensei numa imobiliária nova aqui, que era Ulisses e Paulo, o UP, né? E ele virou para mim: pô, Paulo, muito legal, mas ele era um investidor, e falou assim: não vou continuar, não acho justo com você, foi um cara espetacular na minha vida, e falou assim: eu abro mão. Eu falei: ó, eu gostei do nome, vou continuar, UP Real Estate. Em 2016, criei a UP. E aí, foi um crescimento exponencial. Em 2018, no final de 2018 para 2019, eu já estava abrindo nos Estados Unidos. E daí cheguei a ter 10 imobiliárias, né?
Que legal.
E hoje eu tenho uma escola, né? Eu chamo Universidade do Corretor. Eu fui tirar licença nos Estados Unidos também. Eu comecei a vender o mercado americano.
Muda muito o mercado americano para o mercado brasileiro?
A qualificação de ser corretor já é absurdamente diferente, né? No Brasil basta não ser analfabeto. Nos Estados Unidos realmente é a verdade. Nos Estados Unidos realmente é um curso técnico, né?
Uhum.
Então no Brasil tem 10 testes assim. Os 5 primeiros testes é ver se você não é analfabeto. E a sua nota mínima é 5. Então, é realmente para ver quem não é ou é analfabeto. Porque para as instituições, para essas autarquias, né? Não estou falando só do CRECE, não. Eu sou formado em educação física, tenho o CREF. Todas elas querem arrecadar, né? A ideia não é agora exigir performance, né? Exigir qualificação. Vamos arrecadar muito, porque é muita receita que é.
Sim.
Então, basta não ser analfabeto. Mas daí, então, voltando, quando eu fui me qualificar em tudo isso, né, e foi exponencial o meu crescimento, porque eu busquei me qualificar demais, é uma exigência que não era do Cresce, mas foi minha, e aí eu via que o mercado era nivelado muito por baixo. Então, quando eu me qualifiquei cada vez mais, eu tive uma distância muito grande dos outros. E aí eu comecei a integrar no Brasil aquela história do corretor ser como um advogado. Eu tenho um corretor que é o cara que me auxilia, que é o cara que me dá consultoria, que é o cara que não vai deixar eu fazer besteira no meu patrimônio.
Perfeito.
E tudo isso eu comecei a incorporar dentro da UP, que a UP é uma boutique de imóveis. Eu acho que eu fui o pioneiro nisso, foi em 2016. Hoje eu vejo um monte de gente falando boutique de imóveis, mas hoje na minha imobiliária só são 10 corretores, são todos setorizados, cada um tem um bairro de atuação, e não existe concorrência interna, e nem entre as UPs, porque não, é proibido ter 2 UPs na mesma cidade. Então, cada cidade que eu abro só tem uma, porque se eu trabalho um nicho de alto padrão e luxo, não é um mercado que eu possa ter 5, 6 imobiliárias. Sim. Dentro de uma cidade. Então, eu coloquei como premissa só ter uma UP em cada cidade, porque esse mercado de alto padrão e luxo, ele é muito nichado e não teria necessidade de eu abrir mais e gerar concorrência.
Sim.
É o que as outras não têm essa visão, né? Então, assim, se eu quiser abrir uma Coldwell Banker, vamos falar, não existe mais no Brasil, vou usar esse nome para não ferir ninguém, mas se eu quiser abrir uma Coldwell Banker na esquina aqui e outra aqui, eu posso.
Entendi. Né?
Então, assim, tem gente que trabalha para vender franquia. Eu trabalho para construir legado. Né? Então, é totalmente diferente. Se você é um investidor do mercado imobiliário, você pode abrir uma franquia. Na UP, não. Você tem que ser corretor de imóveis para possuir uma franquia da UP. Você tem que estar no mercado. Porque é uma forma de valorizar, né, a mão de obra.
Sim, sim, sim. E que nem você comentou, a mão de obra, o corretor, ele é um profissional subvalorizado, né, muito maltratado. Né? Cara, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Né? Invisto. E de final de semana eu visito muitos empreendimentos, principalmente lançamento. Eu adoro visitar plantão, conversar, ver o que está acontecendo. Eu moro aqui no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, tem bastante lançamento acontecendo. Então eu gosto muito disso e eu vejo os corretores sendo sempre muito maltratados. Às vezes maltratado no plantão por causa da roleta, o pessoal fica lá no fundo, o dia quente, eles embaixo daquele toldo. Às vezes tem um puta de um banquete para o cliente, não tem nada para o corretor. Mas eu entendo também o outro lado de que o corretor, às vezes, ele não corre atrás para ter, de fato, um espaço. Ele não olha para o cliente como uma oportunidade de longo prazo, ele olha para o cliente para ele assinar um cheque, para ele comprar alguma coisa e nunca mais se relacionar, não tem aquela... É uma postura diferente de quem vende um imóvel de alto padrão, um imóvel de luxo. E eu queria engatar aqui a minha primeira pergunta para você, cara. Se, na sua visão, existe diferença entre um imóvel de luxo e um imóvel de alto padrão, né? Eu queria entender quais são essas classificações e como o corretor se comporta em cada um dos produtos, cara.
Vamos lá. Existe uma diferença, até quem, mais uma vez, acredito que eu fui pioneiro nisso, quem colocou a definição da diferença de alto padrão e luxo fui eu, né? Então, assim, alto padrão é nada mais, nada menos que o metro quadrado mais valorizado da sua região. Então, na cidade de São Paulo, onde está o alto padrão? Ah, está no Vila Nova Conceição, Itaim Bibi, Jardim Europa, Jardim Paulistano. Ali é o metro quadrado mais caro da cidade de São Paulo. Então, ali está o alto padrão. Aí, dentro, lógico, São Paulo é um país. Lógico que em São Paulo eu consigo fazer micro nichos de alto padrão. Então você pega lá da sua região, o Anália Franco, a região mais alto padrão da sua região.
Da Zona Leste.
Uhum. Né? Da Zona Leste. Eu posso dividir as zonas, né? Vamos falar Zona Sul, Zona Leste, Centro, então onde eu tenho o alto padrão. E para quem mora numa cidade menor, fica mais fácil, porque onde é a área nobre, ou seja, o metro quadrado mais caro daquele lugar, é o alto padrão. Ponto. Alto padrão é isso. Tá?
Tá.
Luxo, padrão de acabamento. Não tem nada a ver com estar no metro quadrado mais caro. Então vamos lá. Eu tenho luxo sem ter alto padrão? É uma regra. Não. Mas toda regra tem a sua exceção para ser regra. Mas para ser luxo, obviamente, ele é alto padrão. Mas para ser alto padrão, não necessariamente é luxo. Então, essa diferença para mim é muito nítida. Então, um exemplo. Vamos falar hoje que um metro quadrado de um imóvel é 10 mil reais. E se o imóvel tem 200 metros, ele custa 2 milhões de reais. Eu posso afirmar que na cidade XYZ, lá é o metro quadrado mais caro, 10 mil metros é o lugar mais caro, mais valorizado. É um imóvel de alto padrão, é. Só que daí eu vou nesse imóvel e vejo que a pessoa gastou 1 milhão de reais. Ela gastou mais 5 mil metros para fazer o imóvel. É um imóvel de luxo? Não. A premissa para ser um imóvel de luxo é gasto mais do que o valor do próprio imóvel. Então, em tese, esse imóvel de 2 milhões teria que ser gasto de 2 milhões para cima para padrão de acabamento.
Caramba!
Entendeu? É. Então, se eu tenho imóveis, um exemplo, vai, prático. Eu tenho um imóvel que o meu cliente, quando comprou ele na planta, pagou 6 milhões e ele gastou 18 para fazer.
Ô, louco, cara.
É. Então, isso é luxo. Porque não importa o valor do imóvel, o que eu quero é o mais luxuoso lá dentro. Então, eu tenho cliente, por exemplo, tem almofada da Ralph Lauren, tipo, no sofá. Todo tecido é Ralph Lauren, por exemplo. Ah, eu tenho cliente... Cozinha eu gosto de dar muito como exemplo, porque cozinha é fácil de olhar na internet. Então, assim, às vezes você chega na casa de uma pessoa e fala, nossa, vamos ver se eu estou mentindo o que eu estou falando para vocês. O que, que era luxo há 10 anos atrás de uma cozinha? 15 anos atrás? Sede inox. Era luxo. Você falava, nossa, aquela cozinha daquela pessoa é toda de inox. Não era isso que a gente falava? Hoje o inox, o branco e o preto é o mesmo preço, praticamente. Se mudar, muda porcaria assim, um do outro. Mas o que, que é luxo hoje? Por exemplo, eu entrar numa cozinha Viking. Não sei se vocês conhecem essa marca. A Viking é uma marca de cozinha americana que é a cozinha da Casa Branca nos Estados Unidos. Uma geladeira da Viking, uma geladeira, começa nos 80 mil reais, uma geladeira. Então, assim, com 80 mil reais, você vai na Brastemp, faz a linha Gourmand, que é a mais sofisticada, a sua cozinha inteira. Então, por mais que você olhe aquilo, você fala, aquilo é sofisticado, aquilo é bacana, não é luxo. Aquilo ainda está no alto padrão. O que, que é luxo? Luxo é quando eu gasto numa cozinha R$1 milhão. Puta, e é muito fácil eu gastar R$1 milhão com uma cozinha Viking. Mas eu posso dar outros nomes, Gaggenau, Crisis, tem um monte de marcas que você... A mais top do mundo chama Gulo, chama Officine Gulo, é italiana. Uma cozinha dessa, você vai gastar €1 milhão para fazer a cozinha. Aí é luxo.
Esse teu cliente que tem um imóvel de 6 milhões, que é um baita imóvel, né? Provavelmente...
Na planta, 10 anos atrás, tá?
Tá, tudo bem. Mas assim, hoje esse
ele
prédio...
Ele custa 30 hoje.
Tá, o imóvel, né?
É, esse apartamento eu tô vendendo, custa R$30 milhões, que foi gasto de 18.
Mas assim, se ele tiver outros imóveis dentro desse prédio, provavelmente ele não vai estar 30, porque ele não tem todo esse acabamento que a unidade do teu cliente tem. Ele vai estar menos, porque de repente não tem um acabamento de luxo. Seria isso?
Não, vamos lá. Vou dar um exemplo prático. Uma vez eu cheguei para um cliente meu, num imóvel, num prédio de muito... alto padrão aqui em São Paulo, no metro quadrado mais caro, e eu cheguei lá no prédio dele e falou, olha, Paulo, o meu apartamento, a marcenaria é Ornari, a minha cozinha é Viking, eu tenho aquecimento de piso, eu tenho desembaçamento de espelhos, de vidro, imagina o cara vai tomar banho e não embaça, aquela brincadeira que a gente faz, né? O dele não embaça, né? Então, assim, estou dando alguns detalhes. Eu tenho tudo isso, tá? Então, ó, eu estou pedindo esse preço porque eu tenho tudo isso. O que, que eu falo para ele? Eu falo, olha, ninguém está vindo nesse prédio aqui esperando uma marcenaria da Casa Bahia. Ninguém está vindo aqui esperando uma cozinha da Electrolux. Ninguém está vindo aqui, não tô. Pelo amor de Deus, gente, eu estou falando sobre padrões de cabelo. Na minha casa é isso, tá? Não, é Electrolux, tal. Eu estou falando do meu cliente. Então, assim... Ninguém está indo comprar um apartamento de 20, 25, 30 milhões e não esperando isso. Entende? Então, aí ó, eu pontuei a diferença de alto padrão e luxo, mas eu falei de 2 milhões. Né? Mas, para mim, ainda existe uma outra premissa. O luxo, ele começa em 10 milhões.
Tá.
Eu não vou ter luxo abaixo disso. Porque você pode falar assim para mim, tá bom, Paulo, a sua definição eu entendi. Então eu vou comprar uma casa no BNH de R$200 mil e vou gastar 300. Então ela é luxo? Não. O luxo ele tem que startar em um valor. Atualmente, porque a inflação vai comendo ele, né?
Sim.
Atualmente, para mim, na minha experiência, começa em 10 milhões. Então para eu ir num prédio, o apartamento é de 5, 6, 7, eu já nem cogito que lá vai ter luxo. Eu posso até chegar e falar, caramba, tem uma cozinha Viking. Mas também não é só a cozinha que vai definir que ele é todo de luxo. Acabei de dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, o piso do apartamento todo aquecido. Né? Nesse prédio, eu tenho lugar para motorista, para segurança, para tudo isso também. Ah, nesse prédio, eu tenho isolamento acústico 100%, até de encanamento. Você viu que ele começa a ter algumas características que já entram luxo.
Tá.
Então eu escuto um grande erro quando a pessoa quer buscar status social, o corretor, ele vai lá e entra numa cozinha de inox e ele olha, sei lá, uma um sofá com uma chaise assim grande, ele fala, olha, estou aqui mostrando esse apartamento de luxo. Porque a referência das pessoas, elas não têm esse conhecimento que eu tenho. Então, para elas, qualquer coisa que brilha mais é luxo. E quando você é especialista nisso, tanto que eu dou palestra sobre isso, acabei de voltar de Londrina, numa palestra de alto padrão e luxo, é mais ou menos isso. Calma lá, gente. Nem tudo que brilha é ouro, né? É um clichê, mas é a grande verdade. Então, assim, não é algo que... vou dar um exemplo clássico para mim. Entra num apartamento, repara, vocês que estão nos escutando aí, ó, e os meus novos amigos aqui, o Daniel e o Leandro, vão reparar isso. Olhem TikTok e Instagram de pessoas que falam que estão mostrando apartamentos ou casas de luxo. E você olha o piso brilhante. Repara como é sinônimo. Aonde é piso brilhante, gente? Imóvel comercial. Imóvel residencial é piso fosco. O mármore travertino, o Carrara, os mais tops do mundo, eles são foscos. O brilhante é justamente para chamar a atenção dos enraizados do mármore. Então é uma imitação do mármore top e eu deixo ele envernizado, brilhante, para dar uma mais visualização para ele. Aí você olha o sistema de iluminação todo de LED e ele reflete no piso. Isso é brega, isso não é luxo. Entendi. E eu quero que vocês comecem a reparar agora quando vocês olharem esse imóvel. Vocês vão olhar e falar a verdade. O Paulo falou, principalmente, ó, sim, eu tenho imobiliária lá, tá? De novo. Só tô querendo balizar aqui as diferenças para que a gente entenda. Olha o pessoal de Balneário Camboriú. E olha eles colocarem Balneário Camboriú, a cidade, Dubai brasileira, luxo. 99% dos apartamentos vai ser brilhante o piso. Entende? Por quê? É para chamar atenção. E o luxo mesmo, ele é silencioso. Tá? Então vamos lá. Vou falar uma série aqui. Vocês já assistiram Succession? Uma série da HBO? Pô,
estou assistindo. Não vejo a hora de chegar em casa para assistir o sexto episódio.
Você já viu algum dos caras usando alguma marca que apareça?
Não.
Tipo assim, Prada, Louis Vuitton... Repara. Não,
extremamente discreto. Extremamente discreto.
Ali é o luxo silencioso. Quase todo o figurino da série é louro piana, as roupas que ele usa. Então, o bonezinho que o Kevin usa lá de beisebol, um azul marinho sem nada, um logo nada. Pra quem... Eu gosto muito da série porque é importante a gente consumir as coisas de luxo para você aprender. E é um bonezinho da louro piana. Custa $500 aquele boné.
Caramba.
Então, assim, o Kevin, que é o irmão do Macaulay Culkin, né, na série, que é o Dominus, né, como é que é o nome dele?
Roman, R-O-M-A-N.
Eles chamam ele de Romy, né, o nickname dele é Romy. Ele tá fazendo propaganda pra Zenha. Ele aparece com a camisa da Zenha e um sobretudo da Zenha. Por quê? Porque a série é o luxo silencioso, que eles são tão ricos, que não faz sentido eles colocarem uma bolsa da Louis Vuitton, por exemplo. Ah. Que é o que chama atenção, é o vizinho lá.
Ô, Dani, né? Dani, eu tava assistindo essa série, só pra você entender o nível, cara, que essa série você ainda não assistiu, cara. É, tem uma cena que o velho, o Roy, ele tá no carro junto com a Shiv, a filha dele, né? Eles estão olhando um booking com várias casas, né? Aí ele vira e fala assim... Ah, pô, essas casas são muito bonitas, tal. Você tá pensando em comprar alguma? Daí ela olha pra ele e fala assim, pai, são todas suas casas. Ela olhando o livro, assim, eles no carro, assim, ele olhou assim. Eu nem sabia que tinha tanta propriedade. Só pra você entender o nível da série. É. Cara, mas eu queria puxar um gancho aqui, porque eu entendi o lance do produto, do imóvel de luxo e tudo mais, né? Mas, cara, e o corretor, né? Como você se torna um corretor de um imóvel de luxo? Quais são, por exemplo, os pré-requisitos que esse profissional, que essa profissional tem que ter? É porque eu imagino que não é pra qualquer um, né, Paulo?
Sim, vamos lá. O que é a melhor porta de entrada para o luxo? Isso eu falo bastante nas minhas palestras. É cultura. Porque tem gente que acha, de novo, que é eu pôr aquele relógio panelão desse tamanho, pôr aquela camisa apertadinha, rasgando, pôr o óculos escrito Prada aqui do lado. Tem gente que acha que é esse luxo gritante. E é completamente o oposto. O que traz a entrada para o luxo é cultura, é a grande porta de entrada. Minha família é pobre, são de classe média baixa. Eu não nasci em berço de ouro, muito pelo contrário, porque eu falei, professor de educação física, personal trainer, eu falei assim, já tinha uma profissão desprestigiada, eu fui com a pior. Parece que eu, tipo, parece Jó na Bíblia, né? Pô, põe mais provação aqui para mim, né? E eu fui lá para uma coisa pior. E aí, o que, que é a entrada para o luxo? A primeira entrada é cultura. Tá? Então, o que, que é cultura? Estou generalizando aqui. O que, que é cultura? Se vocês tivessem todo o dinheiro do mundo, estou perguntando para vocês dois, vocês gostariam de jantar e ter o Cortella na mesa?
Porra!
Ter o...
Com certeza.
O professor Clóvis, ou ter o Karnal, ou ter... Posso citar inúmeros aqui. O Pondé. Vocês gostariam? Se eles chegassem de Fusca, ia mudar alguma coisa?
Não.
Zero. Então é isso que o corretor tem que entender. Quando eu tenho cultura, não importa, esse cara quer estar comigo. Porque eu agrego valor para ele.
Perfeito.
Então, assim, eu conheço mais de 50 países, eu falo 4 línguas, eu conheço todas as marcas que eu falei, eu vou a fundo, não só de visitar em loco, mas eu sou curioso, eu quero entender, eu sei tudo de barco, eu sei tudo de avião, eu sei sobre vinhos, eu sei sobre uísque. Você vem aqui no meu escritório, eu sirvo Macalla. Quem sabe o que é Macalla? Macalla é o single malt mais famoso do mundo, que é o uísque do James Bond. Que para quem também quer conhecer mais fácil, é o uísque do Harvard Spectre, do Suits.
Suits.
É o Macalla. Mas ele é o single malt mais famoso do mundo. Mas por que, que eu não sirvo um Black Label? Porque o meu cliente sabe o que é Macalla.
Perfeita.
O meu cliente vai entender isso. Agora, quantos corretores sabem disso? Mas você precisa ser rico, milionário, para saber disso? Não. Acabei de falar dois lugares que você pode conhecer o Macalla. Nos filmes do James Bond e também nos Suits. Assim como no Succession, você pode conhecer mais um monte de coisa.
Tá.
Né? Você vai saber o avião tal, o jato tal, o helicóptero tal, os Hamptons, por exemplo, que eles mostram muito lá. Né? Então, assim, pô, deixa eu saber um pouco mais dos Hamptons. Então, assim, a cultura hoje, ela está gratuita. Agora, quantos corretores estão indo atrás dela? Porque é o que você acabou de falar, o cara está preocupado em receber o cheque, ele está preocupado em receber o dinheiro e se, não vai agregar, se ele não agrega, o problema dele. Qual que é o termômetro para você saber se você está fazendo um bom trabalho? Eu sempre falo isso também. Qual é? Você é convidado pelo seu cliente para algum aniversário.
Porra, que interessante.
Você passa a ser o Cortella da vida dele. Porque você agrega valor para ele. Ele quer estar próximo de você. E aí eu posso agregar valor de que forma? Não só com a minha expertise, o mercado de alto padrão e luxo. Eu trago outras informações. Então, por exemplo, eu fui para Reims, na França, que é a região da Champagne. Toda Champagne no mundo se chama Champagne, veio
por
de Reims.
Da região. Uhum.
Se não é de lá, é sidra, é frisante, é, tem outros nomes.
Espumante.
Mas,
né?
É, mas se é Champagne, veio de Reims, na França. E eu fui para lá, entrei numa igreja que a Joana d'Arc foi coroada, tá escrito lá na igreja, Luís VI foi coroado, tal, fui visitar a maior caverna de champanhe, chama Pommery, que nem exporta pro Brasil, porque pro Brasil vem o que é ruim. O que é bom, eles consomem, né? Então, assim, Pommery, não sei se já ouviram falar, nunca veio, eu nunca vi no Brasil, né? Talvez se alguém montar aí um restaurante de luxo, ele tem que ter uma Pommery lá. Porque quem já foi para a Reims sabe que é a melhor champanhe do mundo, por exemplo. Então, assim, pô, legal eu saber. O Paulo sabe disso. E eu, numa conversa casual com um cliente, eu posso colocar isso para ele. E ele vai virar e falar, caramba, eu tenho todo o dinheiro do mundo e eu não sabia disso.
Interessante.
Né? Pô, o Paulo sabe disso. E eu posso dar aqui infinitos exemplos. Eu morei em Nova York, então, assim, eu conheço muitas coisas de Nova York. Eu morei na Itália, na região da Toscana. Então, eu fui para Montalcino, fiquei na vinícola do André Esteves, conheci todos os vinhos lá. Então, agora, coisas que não foi o dinheiro, foi a experiência, foi eu ir atrás, foi eu ser curioso, foi eu querer buscar informação. Então, se vocês falarem para mim, pô, Leandro, você trabalha com tal coisa, pô, legal, eu vi vocês, eu fui conhecer melhor vocês, eu vi vocês falando um negócio sobre o arquiteto e as indicações, né? vocês falando do problema disso. É o mesmo problema que eu passo. Todo dia tem gente querendo enfiar um produto junto comigo. O cara chegar para mim, meu, você trabalha com esse tipo. Tem gente querendo trazer helicóptero, barco, iate, tudo para eu tentar vender junto com o meu mercado. Só que o que eu falo para ele? Fala, amigão, a minha especialidade é imóvel. Quem vende tudo não vende nada.
Boa.
Eu não tenho que vender helicóptero, vender isso, porque o meu cliente, uma coisa que as pessoas têm que entender quando você trabalha com esse perfil de pessoas, ele não quer que você leve dinheiro de tudo dele, ele vai se sentir mal. Então, quando você começa a encher de penduricalhos o seu trabalho, começa a ganhar dele isso e aquilo, ele começa a falar assim, opa, o Paulo está levando muito dinheiro meu. Porque proporcionalmente, eu levar da venda do imóvel não é nada. Agora, se eu ganho no imóvel, se eu ganho no arquiteto, se eu ganho no advogado, se eu ganho no personal trainer dele, se eu ganho na mobília que ele compra, se eu ganho, ele vai começar a se incomodar. Ele fala, sim, eu não quero mais o Paulo.
É interessante.
O Paulo está se enriquecendo nas minhas costas.
Daí você não vira especialista em nada, né? Você fica
Você é um oportunista.
Um oportunista, exatamente.
Liga a gente para mim. XP da vida, Paulo, seus clientes, se eles quiserem investir, eu te dou uma comissão. Cara, se tem uma coisa que eu não vou falar com ele, é sobre outro investimento.
Eu quero que eles invistam tudo em imóveis.
Eu posso falar sobre cultura, eu posso jogar conversa de qualquer coisa, mas eu falar para ele, olha, vou passar o telefone do cara aqui para você investir também, você acha que esse cara já não tem?
É
uma ilusão das pessoas. Se esse cara ficou milionário, multimilionário, bilionário, meu amigo, se tem uma coisa que ele sabe fazer, com o dinheiro dele. E daí eu vou trazer outra analogia, que é o segredo da mente milionária. Quem é você, gerente, para falar o que eu devo aplicar, se você não ficou rico aplicando?
Uhum.
Então é uma ilusão das pessoas, tipo assim, não me põe lá, não, cara. Eu nem quero ter esse poder de decisão. Porque como que eu vou falar para ele colocar o dinheiro dele em você, que não ficou rico com o seu dinheiro?
Uhum. Uhum.
Agora, voltando para mim, o Paulo tem vários imóveis, compra imóveis, eu tenho barco, comprei barco para mim, eu tenho tudo isso. Então o cara se olha em mim, pois cara, realmente é bem sucedido e ele compra o que ele vende.
Boa.
Eu vi uma vez uma colega falando sobre leilões. Eu nem vou citar nome, porque vocês não vão adivinhar quem é. Vou te ensinar a trabalhar com leilões, tal, e falando leilões. Aí, no dia que eu vi a apresentação dela, eu virei para ela e falei assim, quantos imóveis você já comprou em leilão? Ela, não, só para os meus clientes. Falei, ah, tá, acabou. Cara, se leilão é tão bom, por que você nunca comprou um imóvel com essa oportunidade? Então, você não ganha dinheiro com isso.
É.
Entende? Então, assim, cara, quem sou eu para falar para você comprar imóvel se eu não compro imóvel? Né? Então, assim, ah, mas Paulo, tem que ter dinheiro. Claro, mas ninguém está falando para você comprar esse apartamento de 30 milhões. Mas você já comprou um terreninho? Você já comprou Minha Casa Minha Vida? Alguma coisa para você ver realmente como é comprar um imóvel? Como que é a sensação, como que é você ter aquele bem, como é você adquirir aquilo. Então, assim, o que, que eu vejo na internet, e isso corrompe muito o meu mercado. Os caras alugam carro importado, faz um puta de um vídeo numa mansão, vai vestido, parece um ambulante de marca, empresta até Rolex, às vezes, dos outros, faz aquele vídeo para falar que é bem sucedido e tal, sendo que o luxo ele é silencioso. Quem trabalha com luxo, ele não está querendo aparecer, ele é low profile. E você pode falar assim para mim, ah, mas tem eu falo que tem às vezes o emergente, né? Que é o pavão, tal, isso e aquilo. Por exemplo, tem gente que fala assim, vou trazer balneário, que todo mundo gosta de falar muito de balneário, que é a Dubai brasileira, sendo que Dubai é quebrado, né? Eu não acho nem um bom. Olha pra você ver como é falta de cultura, depois a gente pode até falar um dia sobre isso. Mas Dubai só é Dubai porque o sheik primo de Dubai salvou Dubai, estava quebrado. Tanto que o Burj Khalifa, Khalifa é o nome do sheik dos Emirados Árabes. Ele teve que emprestar dinheiro para Dubai para terminar o prédio. E aí o que ele falou? Já que você me deu dinheiro, eu vou pôr seu nome no prédio. Então aonde é Dubai é bem sucedido? Né? Precisou da ajuda do primo rico. Né? Sem fazer a analogia do primo rico aqui, mas precisou da ajuda do primo rico. Então, assim, a Dubai brasileira, cara, que eu não quero ser a Dubai brasileira, vai precisar dinheiro de alguém. E aí, qual que é o slogan da Dubai brasileira? Olha, o Neymar tem um apartamento na cobertura. O Neymar não comprou, aquela cobertura não tem a Bits. E não tem, metade daquele prédio não tem a Bits. Eu sei porque eu tenho imobiliário em Balneário. Ele tem até o andar 32, para cima não tem a Bits, ou seja, se você comprar, você não passa pro seu nome. Como assim? Entende? Então, assim, sim, olha quantas falácias são jogadas no mercado, e esse corretor desinformado, você acha que ele vai ouvir o pau? Não vai. Porque o meu negócio tem que trabalhar. O meu negócio tem que ter esforço. O meu negócio tem que estudar. O que eu estou falando aqui não tem botão de atalho, não tem botão de sucesso. É ralar. Qual você acha que ele prefere?
Não, mais fácil, claro. E Daniel, mestre, antes da gente continuar para nossa terceira pergunta aqui, esse papo que tá sensacional, quero perguntar para você. Qual é a nossa meta aqui no Papo de Vendedor, meu amigo?
Temos uma meta de 35 mil seguidores do Papo de Vendedor no Spotify, que é onde a maior parte da nossa audiência nos acompanha. Não é isso aí, Leandrão?
Exatamente. Mais ou menos 90% da galera nos escuta ou agora nos assiste no Spotify. Você pode estar assistindo eu e Daniel Mestre no Spotify, cara. E aí, o que, que acontece se a gente bater essa meta?
Batemos 35 mil. Leandro já está com horário marcado no barbeiro. Vamos rapar essa barba do Leandrão aí. Vai ficar com carinha de neném. É um negócio que a gente está fazendo aqui, um desafio que a gente colocou para a nossa equipe de produção, de podcast, de marketing, para a gente chegar é nessa marca de 35 mil ouvintes, seguidores na plataforma do Spotify. Né, a gente vai fazer uma live, não é isso, Leandrão? Vamos fazer uma live.
Ah, a gente está pensando assim, mas acho que vale a pena a gente fazer uma live, pegar uns takes, de repente, colocar aqui no podcast. Estamos conversando, a Mai, nossa produtora, a gente está acertando esses detalhes aí. Tá? E cara, para você conseguir fazer com que eu corte a minha barba, eu que tô há 6 anos cultivando essa barba, vou no barbeiro a cada, cara, 2, no máximo 3 semanas eu vou no barbeiro para dar aquele trato. Você pode fazer 3 coisas. Primeiro de tudo é assinar o Papo de Vendedor no Spotify. Depois você pode classificar esse episódio com 5 estrelinhas, por isso ajuda o próprio Spotify a entregar mais no nosso podcast. E terceiro e o mais importante é compartilhar este conteúdo com seus amigos, colegas de trabalho, sempre pelo WhatsApp. Aqui no Spotify, você tem um botãozinho que você clica e você compartilha o episódio dentro do WhatsApp. Você pode mandar no grupo da empresa, você pode mandar para um amigo que está precisando dar um up nas vendas. Então vai lá e compartilha com ele, porque sim, nós podemos bater essa meta juntos. Certo, Daniel Mestre?
É isso aí, bora para 35 mil seguidores, Lê.
E assim, o Paulo, pro corretor, de repente, que está nos ouvindo, para ele se tornar um corretor, né, de alto padrão, aliás, de imóvel de luxo, ele tem que passar pelo alto padrão, ele tem que ter uma escola, ou pode ser uma pessoa como você, claro que você é um profissional diferenciado, né? Então você galgou outros, você trilhou um outro caminho, mas para um corretor ali que está começando, quer de repente desenhar um plano de carreira, ele tem que trabalhar com um imóvel, por exemplo, de alto padrão, altíssimo padrão, para chegar no mercado de luxo ou não? Como é que funciona essa dinâmica? No profissional ótima, ainda, tá?
Ótima pergunta. É o primeiro slide da minha palestra. Você tem 2 formas de começar no luxo. Você já é rico de berço, pode começar. É o seu dia a dia. Você está acostumado com aquilo.
É natural.
Você já consome o luxo. Uhum. Não muda nada. Tá? Eu sou o João Paulo Diniz, que faleceu, meu amigo, cliente. Pô, sou filho do Abílio Diniz, posso começar no luxo. Não vai mudar nada na minha vida. O Chiquinho Scarpa pode começar no luxo. Qualquer pessoa que já veio num berço de bilionário, multimilionário, esse pode começar. Paulo, como que você começou? Escalonando. Eu comecei num bairro nobre, pegando as coisas mais baratas. E eu fui sendo reconhecido pelo meu bom atendimento, pelo meu trabalho. Daí eu fui subindo a minha régua, gradativamente. Fui captando um imóvel um pouquinho mais caro, um imóvel um pouquinho mais caro. E fui reconhecendo as dores daquele cliente, entendendo o perfil, entendendo como eu seria aceito naquilo ali. Qual que eu acho que as pessoas têm que fazer? Se infiltrar. O que é se infiltrar? Pô, eu quero trabalhar com alto padrão, com luxo. Que shopping eu tenho que ir? Vamos falar para quem está nos ouvindo aqui de São Paulo. Cara, é no Iguatemi.
JK Iguatemi.
Não é ir no Center Norte, não é ir no, entendeu? Não é ir em outro shopping. Você tem que ver como se comporta, como é que é o marketing daquelas pessoas, como é que eles se comportam, como é que eles querem ser vistos, como é que eles querem ser atendidos. E uma coisa que peca muito, eu vejo assim, começamos a nossa conversa aqui eu falando que basta não ser analfabeto. Se você for numa loja da Dolce & Gabbana, da Prada, da Louis Vuitton, marcas de luxo, como que é o atendedor dessa marca? Esse cara no mínimo fala inglês, esse cara no mínimo tem um estudo, um ensino superior. Ele está além de um vendedor normal. Por que que o imóvel, que é a coisa mais cara que existe sobre a Terra, eu não tenho essa qualificação para quem vai vender? Então, fica discrepante o negócio. Mas como eu chego lá? Step by step. Passo de cada vez. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Foi o que aconteceu comigo. Até uma hora que hoje o imóvel mais caro da América Latina está comigo para eu vender. Custa 130 milhões. Uma cobertura aqui em São Paulo. Está comigo, está anunciada? Não. Quem pode gastar 130 milhões vai no Instagram? Não.
Não.
É relacionamento.
Não procurando imóvel, né?
É relacionamento. Essa pessoa vai ser uma indicação que vai falar, cara, fala com o Paulo tem um negócio para você que é isso, que é aquilo. Entende? Tá. Então, assim, as pessoas... Eu falo que o mercado digital, ele trouxe... para a gente estar aqui hoje fazendo esse podcast, né? O mundo digital, mais amplo, trouxe muitas facilidades para nós. Mas as pessoas esquecem que existe um mundo offline. Eu acho que trouxe o pêndulo, assim, né? A gente era um mundo offline, quando ficou digital, parece que acabou o offline. Não! A gente, eu acho que a nossa humanidade, né, está indo para esse equilíbrio. Tem o online, pô, a gente escalona, a gente faz coisas que a gente não fazia antes, a gente consegue... Acabei de falar, eu posso adquirir cultura, existem sites que eu entro num táxi em qualquer cidade, escolho a música e ele fica andando na cidade. Então eu posso conhecer cidades sem sair do meu sofá. Agora, eu achar que a vida é só online, isso é um grande erro. E essas pessoas que têm o dinheiro suficiente para comprar um apartamento de 130 milhões, quando a gente foi começar esse podcast, que a gente falou, vamos silenciar o nosso telefone. Imagina o telefone desses caras.
Uhum.
Eles viajam e não levam o telefone, porque senão eles não têm uma viagem. Se eu, que fui bem sucedido no meu negócio, ganhei um pouquinho a mais do que a média, é o dia inteiro gente me pedindo. Meu Instagram é corretor Paulo. Primeiro ele vem falando que me ama. Daí ele vem pedir alguma coisa na sequência. E eu gosto muito, o Karnal falou isso uma vez, que um menino, Mozart escreveu a primeira sinfonia com 7 anos. E um menino de 12 anos mandou uma carta pro Mozart, falando, olha, queria que você me ajudasse, tô mandando uma carta, eu sou músico também, e você escreveu a sua com 7 anos, tal, tal, tal. Como que você conseguiu isso? Eu estou tentando... A história é mais ou menos assim, e Mozart responde, eu só consegui porque eu não mandei carta para ninguém. Então é mais ou menos isso. Né? Então assim, cara, pô Paulo, eu quero trabalhar com você. Vem gente me pedir trabalho todos os dias, trabalhar na minha imobiliária. E as pessoas vêm e falam assim, Paulo, eu quero trabalhar com você, porque eu também tenho intimidade com esse nicho. Eu conheço muita coisa boa, eu quero entrar, pô, eu falo, legal. Só que você vai começar em tal bairro, você vai começar a captar tudo lá, fazer o que eu fiz. E depois certo. Você vai crescendo, você vai chegar ali. A pessoa não vem no outro dia. Então, tipo assim, a pessoa quer que eu entregue esse apartamento de 130 milhões na mão dela, porque é o ego dela que quer.
Uhum.
E aí, eu falo muito isso nas minhas palestras também. O que eu falo no telefone? Por que que alguém com imóvel de 130 milhões procurou o Paulo? E o Paulo não é quem tem mais seguidor, não é o mais famoso dos corretores. Com certeza vocês talvez nem me conheciam, foram me conhecer depois que foi a sugestão aí de convite e tal. Por que que não chamou então o mais conhecido, o influencer, para vender esse apartamento de 130 milhões? Porque o influencer está falando para quantidade, para um nível baixo, ele está escalonando. Enquanto que o Paulo, a semana que vem, está em Nova York, no Man of the Year, que é convidado do JP Morgan, isso aqui, eu tenho metade desse evento, são meus clientes, e eu vou estar lá. E isso não vai ter uma postagem, não vai ter, eu aqui no Man of the Year, sabe? Tipo, dá um convite pro cara aí, pro Oscar e pro Jack Nicholson. Quem que vai estar cheio de postagem? Né? Então, assim, eu gosto de uma história assim, o homem foi à Lua e tirou 6 fotos. O cara dá uma volta de bike de 10 quilômetros e volta com 200, né? Então virou isso o mundo. É só aparecer. Sendo que o luxo, de novo, redundante aqui, clichê, é silencioso. Ele é low profile.
É a diferença de luxo e de ostentação, né? A ostentação é um negócio que você força mostrar o negócio para conseguir se posicionar de uma forma diferente. Né? E o pessoal que tem e não precisa provar nada para ninguém, ele não quer aparecer. Né? Ele prefere, ele já tem, ele não precisa provar nada para ninguém, eu prefiro ficar quieto no meu canto. Né? Tem muita gente atrás de provar as coisas para as outras pessoas, né? Ao invés de fazer para si próprio. Né? E aí as pessoas querem pegar carona, né, Paulo? Eu quero que você me dê um imóvel de alto padrão, eu quero conhecer os seus clientes, eu quero trabalhar isso daí. Ah, você vai ter que captar cliente, você vai ter que captar imóvel, vai ter que começar por baixo. Sabe o que é? Putz, começar por baixo eu não estava muito afim, acho que eu vou começar por cima em outro lugar então. Né? As pessoas não estão afim de fazer a construção necessária. Né?
Eu tive gente que já me ofereceu dinheiro para pagar, para querer ficar do meu lado, corretor. Paulo, eu quero pagar para ficar uma semana com você. Eu falei, mas que isso? Tipo, não, para eu ver como é que você faz, como é que você trabalha, tal, tal. Cara, eu tô postando o que eu faço. Eu falo, eu dou dicas, eu faço tudo. Tipo assim, mas você quer? Eu quero. Um outro cara mandou mensagem para mim, Paulo, posso fazer umas visitas, te acompanhar, você com o cliente? Como se fosse o passeio lá do Mickey. Tipo, quem falou com o meu cliente quer que você vá junto comigo? Tipo assim, beleza, eu tô atendendo uma pessoa, o cara tá junto comigo. Tipo, é esse o nível de falta de senso das pessoas. Vocês já imaginaram isso, esse pedido? Tipo, eu posso ir junto visitar os apartamentos?
Deixa você, eu ver como você cliente? Faz.
É, mas não, mas é esdrúxulo, porque assim, não que... Gente, como se fosse, né, um computador, né, cada pergunta tem a resposta, bate, não é feeling, é experiência, é trabalhar todo dia. Eu estou falando com vocês do meu escritório, tem influencers do mercado imobiliário que não tem escritório, faz da casa dele. E você fala, mas ué, esse cara não trabalha no mercado imobiliário? Não, só que ele quer te ensinar a fazer milhões, né? Então, assim, a internet, ela está gerando essa frustração, né, Daniel, que você colocou muito bem, da pessoa sempre olhar o outro, e o que a gente olha do outro está sempre com filtro, né? Então, assim, vamos pegar o melhor ângulo, o melhor lance, pegar isso, pegar aquilo, né? E ninguém está preocupado em, tipo assim, pô, o Paulo deu uma oportunidade lá para mim, deixa eu ir lá e trabalhar para caramba, vou mostrar para esse cara que eu quero ralar. Não. Ninguém quer isso. É frustrante para mim. É o que eu falei, eu recebo currículos todos os dias. E uma vez foi, para mim, o fim da picada, que eu tinha um prédio inteiro em Guarulhos, que era exclusividade minha. O dono deu o prédio inteiro para eu trabalhar. E aí, eu tinha que ir para os Estados Unidos, e eu falei para uma corretora minha, olha, se precisar mostrar uma salinha lá em Guarulhos, total, você vai mostrar para mim? Ah, não vou. Eu falei, sério? Não vou. Mas se você precisar alguma coisa aqui, perto do Parque do Povo, Paulo, eu estou à disposição. Eu falei, o quê? Você quer selecionar o que você quer atender aqui? Tipo assim, eu vou mostrar essa linha se precisar lá em Guarulhos, porque eu não subestimo meus clientes. Sabe por quê? O cara hoje, que é classe média alta, é o milionário de amanhã. Eu atendo locações de R$5.000, Paulo. Ué, Paulo, mas você não é alto padrão? Eu digo, sim, mas eu sei o potencial daquilo. Uhum. Porque todo mundo tem um amigo rico. Todo mundo tem alguém. E o cara, às vezes, o que ele fala? Paulo, você está me atendendo. Caramba, achei que você só atendia. Não, cara. Eu atendo pessoas e não imóveis. Eu
trabalho todos os dias, né? Não é todo dia que a gente tem imóvel de 130 milhões, né?
Você é o cara amanhã que vai poder ter um mais caro. Eu sei do potencial desse cara. Agora... Sim. As pessoas subestimam. Elas querem, tipo assim, o nosso Paulo deve fazer um filtro, só pega bilionário e só tem esses caras. Não. No meu rol de clientes estão os bilionários. Mas tem muita gente rica que vai ser milionária, que vai virar bilionária.
Tem muita
e gente eu não subestimo.
Que vai fazer negócios menores também, né?
O cara exato. E porque, gente, o que é um milhão hoje? O que é um milionário hoje? A dona da UP, dona de uma UP, a gente estava junto no voo lá que eu estava em Londrina fazendo, ela falou assim, Paulo, eu estava pensando esses dias, eu sou milionária, porque eu tenho um apartamento aqui, um apartamento ali, tal, tal, tal. Eu virei para ela e falei assim, olha, deixa eu dar uma nova régua sobre milionário. Você tem que ter $1 milhão, não de reais. É verdade, porque o real já desvalorizou demais. Quando o dólar estava 1 para 1, beleza, eu tinha R$1 milhão. Quantas pessoas tinham R$1 milhão?
Uhum.
Né? Agora, hoje, qualquer apartamento é R$1 milhão.
Sim.
Né? Você fala assim, não é, minha casa, minha vida, para vocês terem uma ideia, ou casa verde e amarela, cada hora muda o político, muda o nome, ele vai em São Paulo até 600 mil. Imagina, que o popular vai até 600 mil. Daí você fala assim, meu, eu tenho um apartamento de R$1 milhão, eu sou milionário. Eu falo para as pessoas, não, tenha $1 milhão em patrimônio. Aí você pode se considerar um milionário.
Cara, e a gente está falando muito do corretor, né? Acho que essa tua a visão que você está trazendo é do profissional. A gente falou muito do imóvel também na nossa primeira pergunta, no primeiro bloco. E aí eu vou trazer aqui uma outra pergunta, até para a gente poder encerrar aqui o nosso episódio. Eu queria entender o seguinte, né? Falei do imóvel, falei do corretor. Agora eu preciso fazer os dois se encontrarem, né? Como buscar esse cliente do mercado de imóveis de luxo, cara? Desde a captação do imóvel até, por exemplo, um cliente que está interessado num imóvel, num apartamento de 25, 30, 40 milhões de reais em São Paulo, cara.
Primeiro, eu fui falar isso, acabei não falando, que é se infiltrar, né? Aquela história de frequentar os lugares que essas pessoas frequentam. Porque você começa a ser rosto conhecido. E por incrível que pareça, não tem milhões de bilionários, milhões de multimilionários, não. O nosso país, a pirâmide, para vocês terem uma ideia, de quem ganha acima de R$5 mil, de R$5 mil, olha o que eu estou falando, quem ganha acima de R$5 mil são 4% da população. Vocês sabiam disso? É que onde está esse 4%? A gente é privilegiado. Grande parte está em São Paulo. Né? Grande parte está em São Paulo. E ainda, dentro desse 4%, 1% é funcionalismo público. Então, assim, eu, quando eu era moleque, meu pai vai fazer direito para prestar concurso. Era o sonho do meu pai.
Sim.
Deve ser o sonho de muitos aqui que estão nos ouvindo, né? Foi de muitos. E daí eu viro e falo assim, meu, como é que eu faço, né, para eu chegar nesse pequenininho, né? Imagina... Quando a gente está falando de quem ganha acima de 5 mil. Vamos falar quem ganha acima de 20. Esse 4% cai para 0,02% já. Né? Mas a gente está num país de 220 milhões de habitantes. Né? Então tem um nicho disso. E aí o que eu falo para as pessoas? Primeira coisa para eu chegar nessa pessoa, eu preciso estar no meio dela. Preciso pertencer ao meio dela. Então você tem que se alavancar? Tem. Ninguém está falando para comprar carro importado, sair gastando o que não pode. Se alavancar, em que sentido? Eu quero ver uma dica muito boa que eu dou para as pessoas. Procura um restaurante que é bem frequentado e frequenta esse restaurante semanalmente. Vai uma vez por semana nele. Os garçons têm que saber seu nome, o dono do restaurante tem que te cumprimentar e todo mundo saber a comida que você gosta e onde você quer sentar. Por quê? Um dia você vai pegar um cliente e vai levar lá. Você vai ser tratado melhor do que ele. E ele vai olhar para você e vai falar assim, caramba, mas o Paulo... Olha o jeito que os caras tratam ele. Eu tenho um restaurante que eu faço isso, eles chamam de Dr. Paulo. Eles nem sabem que eu sou corretor de imóvel. Dr. Paulo, a mesa que o senhor gosta está aqui. Dr. Paulo, é aquilo lá, o cara já sabe que eu gosto de um prato tal. O cara traz para mim, meu cliente olha assim para mim e fala, caramba. Então todos os almoços de business é nesse lugar.
Que legal, essa é uma boa dica.
Por quê? Porque isso é um marketing, pessoal. Se eu for todo dia num restaurante diferente, quem é o Paulo? Tá. Entende? A não ser que eu seja um cara conhecido na mídia, aí todo mundo sabe, se o Ronaldo entrar no restaurante, todo mundo sabe quem é o Ronaldo. Ele vai ser bem tratado em todos. Mas o Paulo não, então eu tenho que eleger um para aquele ser o meu. E eu gosto da academia. Por que academia? O bilionário e o pobre, eles estão vestidos igual na academia. Eles estão com tênis da Nike, um shorts e uma camiseta dry fit. Ali ninguém está de Rolex, ninguém está com uma gravata da Maranella, ninguém está com terno da Tom Ford, ninguém está nada, está todo mundo igual. E ali eu me nivelo com essa pessoa. Então o esporte é uma grande entrada para você estar com os caras milionários. Qual que é o esporte da moda?
Beach tennis, né, Paulo? Aí você não escolhe a academia do bairro, você gasta um pouco mais caro para ir numa academia melhor, porque o cara que tá fazendo
esse... Não é Smart Fit, gente. Não é Smart Fit. Desculpa, Smart Fit, eu conheço o dono da Smart Fit, ele é multimilionário, mas não é Smart Fit. Veja bem, quando eu falo marcas aqui, gente, não significa que o dono da Casa Bahia não é mais rico que o dono da Fast Shop. Tá. Mas aonde eu tenho que frequentar é a Fast Shop. Aonde certo. Que eu tenho que frequentar não é Smart Fit, é a Bodytech.
Certo. Certo?
Falando São Paulo, né, no nosso meio aqui. Então eu tenho que estar na academia mais cara, porque quem frequenta lá é quem tem maior poder aquisitivo. E esse cara vai ser meu brother de academia, nós vamos conversar qualquer coisa, eu vou estar sempre lá. Eu vou além, né, eu patrocino a rede Bodytech. Eu patrocino o Salão de Beleza 1838, que é o mais chique de São Paulo da mulherada. Então eu vou além, por quê? Porque o meu cliente está lá. E quando ele olha que eu tô com aquela marca, se você olhar o boné da Bodytech, é um boné da Bodytech, e do lado é Up Real Estate, aqui do lado. O cara chega e fala, meu, não só o Paulo frequenta, como o Paulo patrocina. E aí ele começa a me ver de igual para ele. E daí ele vira e fala, pô, Paulo, daí entra a cultura, né? Começa a conversar com qualquer coisa, e a gente pode falar sobre qualquer coisa, e ele fala, pô, esse cara, eu quero esse cara perto de mim. Eu vou dar abertura para esse cara. E aí, gente, você vai conseguindo escalonar o seu cliente. Porque o seu cliente tem que olhar para você, a primeira coisa que ele tem que ver é se identificar. Eu falo que o cliente de luxo, ele paga R$200 mil no IPVA de uma Ferrari. Mas se a empregada dele roubar um saco de arroz, ele vai ficar puto. Olha que loucura. Porque para ele, muda a visão de quem tá junto com ele. E, gente, e rico quer gastar com rico. Mas lembra o que eu falei, não com o mesmo, cara.
Entendi.
Imagina que a Apple vendesse televisão, vendesse ele não só o iPhone e o MacBook. Talvez ela não seria o que ela é. Porque as pessoas ficam incomodadas e dá uma grande parcela do que você ganha para aquela mesma pessoa. Então ela pode ter uma Ferrari, mas ela vai gastar na Lamborghini, ela vai gastar na Rolls Royce, ela vai gastar no Bentley. Ela não vai ter só Ferrari na casa dela.
Sim.
E é isso que as pessoas têm que entender. Eu conquistar um cliente rico, um cliente de alto padrão, não significa que eu fiz a minha vida em cima dele, de todos os lados. Significa que aquela prestação de serviço será impecável.
É melhor que você consiga dele uma indicação de um outro cliente do que você tentar ficar vendendo para esse cara outras coisas que você não é especialista.
Prova social, é isso aí. Todo mundo, os meus clientes me vendem. Exatamente, eu estava falando da dos 130 milhões até, cortei. Por quê? Eu que vendi o Garden, que é o segundo apartamento mais caro do prédio. Então, se o cara vai procurar alguém para vender a cobertura, quem vendeu o apartamento mais caro fora a cobertura? Foi o Paulo. Então, o Paulo que tem que vender a cobertura. E certo. Não eu pegar o cara que vendeu o apartamento da esquina lá, que custa um terço do preço. Porque esse cara não tem o acesso do Paulo. Perfeito. Por isso que vem a famosa... A gente fala, você usou bem a indicação, mas veja bem, é prova social, né? Ele foi procurar saber quem vendeu o Garden, entende? Pô, nada melhor esse cara para vender o meu apartamento. E só para finalizar, uma coisa curiosa, esses prédios que eu estou falando aí, que já são pré-requisito luxo, eles são de uma construtora específica de São Paulo e é uma construtora muito nichada, e ela é o padrão de construção mais top do Brasil, ou do mundo até. Os Estados Unidos é frame, né, é drywall, ela não, é alvenaria, é um negócio... Você pode pôr uma banda para tocar no seu apartamento e ninguém vai ouvir. Então, assim, sabe aquela história? Vamos falar as coisas, para vocês verem como eu vim do simples, né? Você está no apartamento, alguém dá descarga, você escuta embaixo, se você está no banheiro, né? Uhum. Então, assim, esse apartamento não acontece isso, tá? Então você fala assim, pô, por que tem um piso aquecido? Nós estamos no Brasil, né? Calor. Pô, eu tenho filhos de 2 e 4 anos. Põe o seu filho para brincar num piso frio, se o narizinho dele não começa a escorrer. E com o piso aquecido, isso não vai acontecer. Isso é luxo. Entende? Tipo, cara, por que eu vou aquecer o piso do meu apartamento? Porque meus filhos andarem descalços e não ficarem doentes. Não tem nada a ver ficar doente com o frio do piso, mas...
Sim,
entende?
Sim.
Não tem, o risco diminui, né? Então, assim, eu cheguei nessa construtora, foi muito legal, e eles, na época, vendiam apartamentos de 30, 40 milhões. E eu cheguei lá para vender, daí é legal que responde também a sua pergunta, né? Que, assim, como é que você entra, né? Num negócio desse, né?
Como é que você capta o cliente, né?
É, mas a construtora é uma cliente, né? Ela é a dona do negócio, né? No início. E eu virei e falei assim, ó, eu queria vender o apartamento de vocês. Ninguém no Brasil, além deles, podia vender o apartamento deles. Tá. E eu fui lá, bater lá, falei, ó, eu queria vender esse apartamento. Ah, mas como assim? O que você sabe de apartamento de 20, 30 milhões de reais? Eu falei, olha, o que vocês estão vendendo em reais, eu vendo em dólar. Eu tenho apartamento de 150 milhões de dólares no meu portfólio. Ah, tá. Então você vai vender nossos apartamentos. Entendeu? Então, assim, não adianta você bater lá. Daqui, eu sempre também gosto de fazer analogia assim, eu tenho uma loja multimarcas de carro. E eu vendo carros populares. Não adianta eu ir atrás do cara que tem uma Ferrari e falar pra ele, põe aqui na minha loja. O cara vai chegar na minha loja e falar, mas peraí. Não tem nada a ver, minha Ferrari é só para te dar status. Você está querendo se alavancar na minha Ferrari. Agora, quando você chega e fala, vem aqui vender minha Ferrari, mas você pode vender Ferrari? Não, eu vendo Venom, que custa 3 vezes a Ferrari. Eu vendo Rolls Royce, que custa 3 vezes a Ferrari. Eu não vendo só a Ferrari. Ah, aqui é Ferrari, Paulo. Entende? Então, eu fui para os Estados Unidos e me capacitei muito lá também, fiz muito network lá e consegui imóveis que eu brinco, que tem gente que nunca vai tirar foto dentro do imóvel que eu vendo. Sabe, outra, gosto de trazer série, né, para vocês verem como eu gosto de série. Quem já assistiu Billions?
Billions.
Eu adoro.
Muito boa.
O apartamento que ele tá na Manhattan, aquele apartamento, custa 20 milhões de dólares. Eu tenho um apartamento de 150 milhões.
Caramba.
Aquele apartamento dele é super normal. Para quem assiste a série, olha, nossa, é super normal. Eu tenho um cliente brasileiro que tem apartamento de 40 milhões de dólares, o dobro daquele. Então, assim, na série, pra você ver como é fácil impressionar a maioria. Eu não preciso bater lá no, na cabeça do negócio, mas, porque sim, a grande maioria não tem o acesso. Então, por isso que é fácil um corretor entrar numa BMW e desfilar num vídeo, e para todos os outros que estarem assistindo, nossa, esse cara é super bem sucedido, ele vende o que é top, entende? E sim. Não é, eu tenho cliente que toma um vinho com o preço daquele cara, né? Então, assim, não é, eu tenho cliente que para almoçar todo dia toma vinho de 10 mil reais, para almoçar. Só para curiosidade, sabe quanto que é o condomínio IPTU desse apartamento de 130 milhões? Condomínio IPTU, juntos, 60 mil reais.
Eu ia chutar isso, 50 pau.
E o de Nova York, 60 mil dólares. Então você fala assim, eu posso pagar de condomínio IPTU 60 mil dólares por mês?
Vezes 5. Se o cara tem esse patrimônio, ele tem uma receita que permite, né, Paulo? Essa é a verdade, né? Acho que.
Ele ganha isso por hora.
Eu entendi. O corretor, ele não pode usar os meios comuns de fazer a captação do cliente. Ele vai ter que ter uma estratégia para ter essa rede de relacionamento e ir escalando aos poucos ali. E, cara, fazer uma coisa que o Dani comentou agora há pouco e fazer gestão de carteira, né? Porque o cara que compra um apartamento de 20 milhões, ele não vai financiar 30 anos, né? Provavelmente ele troque de imóvel daqui a um tempo, ele queira um imóvel na praia, ele queira um imóvel no exterior. Se ele enxerga em você, o corretor que além de vender o imóvel, aconselha ele no dia a dia, ele tira uma dúvida, que ele enxerga você um especialista naquilo que ele está comprando, ele é o cara que, se você ligar para ele, ele vai te atender, né? Você não precisa mandar um WhatsApp e rezar para o cara te responder.
Eu faço gestão patrimonial, não é venda de imóvel. Ele não compra um imóvel comigo. Ele dá uma carteira para eu administrar. E esse cara desse nível, esse imóvel de Nova York, que eu estou falando de um brasileiro, por exemplo, de 40 milhões de dólares, é o oitavo imóvel de veraneio. Entende? Tipo assim, não é o imóvel que ele mora. É o oitavo, nono, décimo imóvel. Pô, dele.
Que interessante.
Agora, a pandemia trouxe uma coisa boa. As pessoas começaram a investir mais em veraneio. As pessoas viram que não faz sentido eu ficar acumulando na vida, às vezes, ter a minha casa, por exemplo, a minha casa matriz, ela custar 100 milhões e eu não ter nada no veraneio. Estou dando um exemplo esdrúxulo, né? Que seja 2 milhões, o cara às vezes prefere viver num imóvel de 1 milhão e ter outro de 1 milhão de veraneio, ou ter um imóvel no exterior. Né? Então, vou comprar uma casa lá em Orlando, porque eu tenho filhos pequenos, eu gosto de ir sempre para lá, em vez de eu dar um upgrade no meu apartamento aqui. Esses casos que eu estou falando desses apartamentos é bilhão. É gente da Forbes.
É B maiúsculo, né?
Mas aí a gente está falando de gente multimilionária. O cara que tem 100 milhões de patrimônio. Tá. Né? Esse cara, ele não vai morar num apartamento de 100 milhões. Ele vai morar num apartamento de 10 milhões. Mas ele vai ter um imóvel em Miami, uma casa em Orlando. Ele vai ter uma casa lá no Fazenda Boa Vista, na praia. Sei lá, ele vai pulverizar... E a pandemia fez isso com ele. E aí que eu ganho ele, porque eu atendo ele. Então eu falo para ele, ó, vamos dolarizar uma parte do patrimônio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daí o cara vai entregando e o que é legal, ele vai vendo o retorno daquilo, né? Ele vai olhando aquilo e ele vai falando assim, caramba, quanto mais eu ponho naquilo, parece que meu patrimônio cresce mais. Né? E a melhor coisa para quem tem dinheiro é você mostrar que o patrimônio dele aumenta. Né? Então, assim, porque é diferente se olhar o dinheiro no banco. O dinheiro no banco, ele aumenta, mas você não vê a sua... Como é que eu vou dizer assim? O dinheiro no banco, ele aumenta e você vê que você pode comprar mais.
Tá.
Mas é diferente a sensação. Por isso que eu falo que eu consumo o que eu vendo. Né? Eu gosto de comprar imóvel. Eu ponho dinheiro no banco até a hora que dá para comprar outro imóvel.
Tá.
Aí eu vou e compro um imóvel. Daí eu volto a juntar no banco, pá, e compro outro imóvel. Então essa é a forma de você construir patrimônio. Mas esse cara, ele começa a perceber isso e ele fala assim, putz, eu vou ter um imóvel ali, eu vou ter um a mais lá, eu vou ter um ali. E ele começa a ver que aquela rede de imóvel dele, ele chega uma hora, eu falo assim, tem gente que é rico a ponto de falar não para qualquer oferta. Então ele vê crescer tanto que às vezes alguém chega para ele e fala assim, cara, vende esse imóvel aqui para mim, não. Porque ele vê que aquilo é uma joia. Porque Entendi. O imóvel, ele ocupa um espaço. E a coisa mais escassa no mundo é espaço. Eu trabalho com o melhor produto do mundo. É espaço que eu vendo. Você compra metro quadrado. Né? Como é que são enterradas as pessoas no Japão hoje? Em gaveta. Não tem espaço para enterrar. Né? Então, quando eu falo assim para você, ó, tô te vendendo 100 metros quadrados, você fala, meu, eu tenho aqui 100 metros que é meu. Que aqui eu sou o rei disso daqui. É eu que dito as regras dentro disso. Né? E isso vale muito, é o seu feudo.
Cara, é interessante isso, assim, eu acho que você trouxe, a Maia, nossa produtora, está aqui no chat, você trouxe um mundo paralelo, tenho certeza que o amigo ouvinte que está nos escutando, talvez esteja tão impressionado quanto eu e o Dani estamos aqui, a gente tem a noção, mas acho que você trouxe essa noção muito mais próximo da gente, Paulo. Então, cara, aprendi muito com você, foi um baita episódio sensacional, cara, muito obrigado pela sua participação. E para quem está te ouvindo e quer se conectar com você, como é que o amigo ouvinte pode fazer, Paulo?
Eu tenho, para quem é corretor primeiro, você vai acessar o The Broker Brasil Oficial, que é o meu canal no Instagram, que eu dou dicas para corretores, e não é que eu vou ficar falando de bilionário. Eu dou dicas para você como eu, sair do zero e poder crescer, né, escalonar dentro do trabalho. Aí, para quem quer cliente, quer comprar, você vai entrar no Up _ Real _ Estate. O nome já nasceu globalizado, né? Up, Real Estate, para quem não sabe, é imobiliário em inglês, mercado imobiliário. Uhum. Então, Up Real Estate. Vai lá no Instagram, que tem também o site, upreestate.com, o meu site lá. E quem quer saber do Paulo, da vida real, Paulo, que não é bilionário, que tem uma vida comum, que só é um especialista naquilo, né? É o Paulo Cruz Up, esse é o meu pessoal. Todos são abertos, eu não tenho que esconder nada de ninguém. Então, assim, se estiver curioso, vê lá que eu sou um cara de família, gosto de música sertaneja, sou muito devoto a Deus, sou um cara que gosta
gente
de coisa simples. gosto de pescar, gosto de falar besteira, de brincar, gosto de tudo isso, brinco com os meus filhos, esse é o meu pessoal. Então tá lá, legal. Quero agradecer vocês aí, eu sei que parece que o que eu tô falando aqui é muito distante da gente, né? Mas do mesmo jeito que é distante, eu acho muito educativo a gente, sabe?
Sim.
Porque a gente tem que parar de julgar as pessoas que às vezes gastam, né, dinheiro demais em alguma coisa. É que você não tem dinheiro suficiente para aquilo. E a gente julga, porque a gente foi criado num país em que desde a década de 80 as novelas condenam os ricos. Que rico é bandido, é ruim, que rico é traído, que rico é corno, que rico é supérfluo, que rico... Porque isso é massa de manobra, é colocar... Enquanto nos Estados Unidos é o contrário, é mérito. O cara que fez dinheiro, ele gerou muita coisa, ele trouxe... Para finalizar, tem gente que fala assim, quem ajudou mais a humanidade? A Madre Teresa de Calcutá ou foi o Bill Gates? Para mim foi o Bill Gates. Ninguém, nenhum hospital vive sem um office hoje. Nenhum sistema de coisa... O Bill Gates fez mais do que a Madre Teresa. Ah, mas porque ela era pobre. Ela abdicou da riqueza, mas com dinheiro você faz mais. Entende? Então, assim, o Bill Gates cuidou do mundo. Ela cuidou de uma região. A África. Entendeu? Então, assim, eu não posso condenar uma pessoa por ter. Né? Não é mal ter. Né? A gente não está falando de ter de forma ilícita, tá, gente? Pelo amor de
perfeito,
Deus.
Perfeito, perfeito.
Eu estou falando de ter de forma lícita. Com trabalho, com a dedicação. Sim. Essa pessoa passou pelo mundo. Ela abraçou muitas causas aí para chegar onde ela chegou. Então, assim, é um pouco para tirar esse estigma. Né? O Paulo trabalha com isso, Paulo. Não, não tem nada a ver, gente. É um nicho. É igual, é gente igual, é tudo igual.
Perfeito, Paulo. Obrigado pela sua participação, viu? Dani, considerações finais.
Vamos lá, para você que chegou até o final com a gente aqui, deixa o seu recado para a gente lá no @supervendedores, manda um comentário para a gente, sugestão de pauta, sugestão de convidado, dúvida para o Clínica de Vendas, conta para a gente o que você achou, o que você quer ouvir aqui no Papo de Vendedor, que esse programa é feito de vendedores para vendedores, não é isso aí, Leandrão?
Exatamente, já aproveita lá no Instagram, @supervendedores, segue o nosso perfil, porque lá a gente consegue trocar ideia com vocês, a gente não só avisa quando um podcast vai ao ar, mas a gente abre caixinha de perguntas, a gente troca ideia com vocês, estamos fazendo algumas lives lá no Instagram para poder aumentar essa interação, então fique à vontade, vai lá, @supervendedores. E já sabe, se você ainda não está inscrito no Papo de Vendedor, aproveite para se inscrever no player preferido. Se você estiver no Spotify, vai ali, assine. E lá do ladinho você consegue deixar uma classificação para a gente lá com algumas estrelinhas. Daniel Mestre, quantas estrelinhas este episódio merece? Quantos diamantes esse episódio merece, cara?
5, porque é o máximo, não é, Leandrão?
Exatamente, 5 é o máximo. Mas você também pode seguir a gente no Apple Podcast, no Google. E se você estiver assistindo a gente no YouTube, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui do Papo Empreendedor para a gente se ver mais vezes. Conteúdo rico para você estudar vendas. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!